Senhoras e senhores deputados, vamos então proceder à audição da SBGM, Sociedade de Investimento S.A., representada aqui pela sua presidente, doutora Beatriz Freitas, e pelo administrador executivo, doutor Marcos Neves, cuja presença agradeço, bem como a disponibilidade para prestar os esclarecimentos a esta Comissão do Orçamento e Finanças, que, recordo, decorre a requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP, conforme havia sido acordado previamente com todas as senhoras e senhores coordenadores. Doutora Beatriz Freitas, queria usar a palavra antes da audição propriamente dita, que se iniciará depois, imediatamente, com instâncias do CDS-PP, partido que requereu a audição. E decorrerá em duas rondas, a primeira em que se atribuem até 5 minutos a cada grupo parlamentar e 2 minutos ao deputado único representante da Iniciativa Liberal. As respostas serão individualizadas, portanto, após a formação de cada conjunto de questões, terá a mobilidade de proceder aos esclarecimentos. E a segunda e última ronda prevista, há sempre a possibilidade de 2 minutos, como é óbvio, mas a segunda ronda aos grupos parlamentares, atribuídos 3 minutos, sendo que, diferentemente da primeira, os esclarecimentos são prestados em conjuntamente a final. E, portanto, sem mais delongas, dava a palavra à senhora Beatriz Freitas para falar à vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Eu, antes de mais, queria aproveitar esta oportunidade para agradecer a disponibilidade desta Comissão para ouvir o sistema de garantia mútua e nos permitir expor a nossa perspectiva de implementação das linhas de apoio no âmbito desta pandemia de Covid-19, não só aos senhores deputados, mas como também a todos os restantes portugueses que nos podem estar a ouvir. Eu gostaria de começar por salientar que, à semelhança do que ocorreu em todas as organizações, a primeira preocupação do Sistema Nacional de Garantia Mútua foi garantir que a segurança dos seus cerca de 370 trabalhadores estava garantida. Seguindo as orientações da Direção-Geral de Saúde, foi dada a possibilidade à maioria dos trabalhadores de adotarem o regime de teletrabalho, não só para o apoio aos seus familiares e proteção em casos de maior vulnerabilidade física face à pandemia, mas também para dar, maioritariamente, uma vez que temos uma população muito jovem de trabalhadores, para dar a hipótese a todos de seguirem os seus filhos em casa. De qualquer forma, para assegurar o serviço e a continuidade dos trabalhos do sistema, temos também alguns trabalhadores que se têm que deslocar às instalações, até porque temos agências que estão abertas ao público. O Sistema Nacional de Garantia Mútua foi criado há mais de 25 anos. No decurso da última crise financeira, constituiu um dos principais instrumentos de política pública no que se refere a instrumentos financeiros de apoio à economia. Nomeadamente, o Sistema de Garantia Mútua desenha, desenvolve e implementa linhas de crédito de garantia em conjunto com as instituições de crédito que operam em Portugal. Com a intervenção do Sistema de Garantia Mútua, as empresas nacionais asseguram melhores condições de preço e de prazo no financiamento da sua atividade. Esta intervenção torna-se especialmente importante para as empresas em épocas de crise económica e financeira. A partilha de risco com outras entidades financeiras facilita o acesso das empresas ao crédito, libertando plafons bancários e permitindo a obtenção de montantes de financiamento em condições de custo e de prazo adequados às necessidades de cada empresa. Por norma, estas operações também resultam numa redução significativa das garantias que as empresas têm que prestar ao setor bancário. Neste contexto excepcional de crise económica sanitária, era importante, mais do que nunca, garantir um nível de serviço que se tinha verificado desde o início da pandemia em todas as linhas de crédito que gerimos de garantia pública. Para tal e para que isso fosse mantido, tem contribuído fundamentalmente o esforço e o sentido de missão da equipa de profissionais que serve o Sistema Nacional de Garantia Mútua, com experiência e conhecimento de causa sobre o papel relevante do seu trabalho, que o seu trabalho representa na economia nacional. Colocando este contexto e tendo expressado um público agradecimento aos trabalhadores do Sistema Nacional de Garantia Mútua, passo a apresentar os principais pontos do trabalho que tivemos nos últimos dois meses e que acho que é isso que é para isso que aqui viemos. E fazendo de uma forma cronológica para que se consiga seguir todas as linhas que foram lançadas e o seu desenvolvimento, começaria pelo dia 12 de março, em que foi operacionalizada a primeira linha de crédito com garantia pública no âmbito do Covid-19. Para que a sua operacionalização fosse muito célere, o que foi feito foi transformar um protocolo que já existia e que se encontrava em vigor. Assim criámos dentro da linha, que já é conhecida publicamente, a linha Capitalizar, criámos uma linha a que chamámos Linha Capitalizar 2018 Covid-19 e que com um plafond de financiamento de 200 milhões de euros e vocacionada exclusivamente para operações de tesouraria. Face à elevada procura, esta linha foi alargada para 400 milhões de euros no dia 26 de março. Até ao dia 2, a linha que se encontra encerrada tem um número de operações enquadradas de 1.154 para um financiamento total de 388 milhões de euros. Entretanto, no dia 20 de março foi criado o quadro temporário relativo às medidas de auxílio estatal de apoio à economia no contexto do surto de Covid-19. No dia 30 de março, e depois de uma notificação à Comissão Europeia, no âmbito deste quadro temporário, foi disponibilizada uma nova linha de crédito com garantia pública no montante de 3 mil milhões de euros. Esta linha foi distribuída por 4 sublinhas específicas, de forma a seguir as orientações europeias sobre os setores de atividade que foram mais afetados nesta fase inicial, pelo impacto da pandemia Covid-19. Assim, visando os setores das agências de viagens, animação turística, organização de eventos, restauração, turismos e alguns setores industriais, como o têxtil, vestuário, calçado, indústrias extrativas e fileira da madeira, foi lançada esta linha. A linha esteve continuamente aberta desde o dia até ao dia 16 de abril de 2020, para efeitos de submissão de candidaturas. Aliás, durante este período foram aprovadas 94% das operações entradas até essa data. No dia 17 de abril de 2020, ao abrigo de uma nova decisão da Comissão Europeia sobre a notificação das autoridades portuguesas, a dotação da linha foi alargada para 6.200 milhões de euros e foram abertas novas candidaturas. Esta decisão foi operacionalizada através do alargamento de uma das sublinhas específicas, a que estava dedicada só à indústria, para todas as restantes CAIs, portanto, para todas as restantes códigos de atividade económica que não estavam até à altura englobados nesta linha. E foi alargado o plafond desta sublinha de 1.300 milhões de euros para 4.500 milhões de euros. Nesse dia, isto é, no dia 17 de abril, dia do alargamento da dotação da linha e abertura de novas candidaturas, foram apresentadas mais de 17 mil candidaturas, a que se seguiu no dia 21 de abril mais de 23 mil candidaturas, totalizando neste período 40 mil candidaturas. Se quisermos comparar, a linha esteve aberta com 3 milhões de euros de plafond, 3 mil milhões de euros de plafond, do dia 30 de março ao dia 16 de abril, e durante esse período deram entrada unicamente 3 mil candidaturas. Assim, tivemos, quando abrimos e quando alargámos a linha, um total de 40 mil candidaturas em 4 dias, comparando com os outros 3 mil que ocorreram em 17 dias. Por outras palavras, acho que podemos dizer que 93% das candidaturas apresentadas pelas instituições de crédito ao Sistema de Garantia Mútua deram entrada a partir do dia 17 de abril, apesar da linha estar em vigor desde dia 30 de março. O Sistema de Garantia Mútua contrata, em média, 22 mil garantias por ano. Assim, as linhas do âmbito do Covid-19 desafiaram o sistema a concentrar em 2 meses o trabalho de 2 anos. No entanto, pela experiência do sistema em enfrentar crises, já se perspectivava que o volume desta linha seria exageradamente grande. Nesta medida, e dentro do possível em face à situação de urgência, foram desenvolvidas uma série de melhorias. Em primeiro lugar, considerando uma média diária de 60 candidaturas recebidas pelo Sistema de Garantia Mútua, foi melhorado o portal de recepção de candidaturas por forma a poder comportar um volume acrescido de candidaturas. No entanto, face ao número de candidaturas recebidas entre 30 de março e 16 de abril, que chegou só a 3 mil, não era expectável que no dia 17 de abril entrassem mais de 7 mil candidaturas em cerca de 5 horas. Em virtude deste facto, foi necessário fechar o portal à recepção de candidaturas para se proceder à sua validação e posterior processamento. O mesmo voltou a acontecer no dia 21 de abril. Assim, destaca-se que foram feitas alterações estruturais no que toca aos procedimentos. Por exemplo, basta constatar as alterações feitas logo durante o mês de março, que se distinguem a linha de apoio à economia Covid-19 da linha Capitalizar 2018-Covid-19. Estas alterações foram possíveis, em grande medida, em face do facto desta linha ser uma linha que foi adotada ao abrigo de uma notificação à Comissão Europeia e não é uma linha que, em termos de auxílios de Estado, se regula pelos habituais regimes que costumam de estar ao abrigo destas linhas. A linha foi concebida de forma a garantir o cumprimento e o alinhamento com todas as determinações constantes da referida decisão, nomeadamente no que diz à aferição da dimensão da empresa para a definição da percentagem da garantia aplicável. De igual modo, também o preço da garantia se encontra fixado pelas duas decisões da Comissão Europeia. No entanto, salienta-se que foi utilizada toda a disponibilidade que nos foi dada para flexibilizar o preço. Gostaria de salientar também que o preço não é o mesmo ao longo de toda a maturidade da garantia. Assim, o preço da garantia para uma PME situa-se entre os 0,25% para o primeiro ano e nos segundos e terceiros anos em 0,5% e 1% para o quarto e sexto ano. Isto se olharmos para um empréstimo com maturidade de 4 anos, vemos que dá uma comissão média de 0,24%. Também emana da Comissão Europeia a obrigatoriedade de o conjunto de financiamentos conseguidos a cada beneficiário não poder ultrapassar o dobro da massa salarial anual do beneficiário em 2018, em 2019 ou no último ano disponível. No caso das empresas, há uma exceção para as empresas criadas após 1 de janeiro de 2019, que se pode fazer uma projeção. Ou 25% do valor de negócios total do beneficiário em 2019, ou em casos devidamente justificados e com base num plano que estabeleça as necessidades de liquidez do beneficiário, o montante do empréstimo não pode ser aumentado para cobrir as necessidades de liquidez a partir do momento em que é concedido para os próximos 18 meses para o caso de PMEs e 12 meses para o caso de small mid-caps e mid-caps. Assim, no que respeita à documentação obrigatória para a candidatura à linha, deve notar-se que estamos perante documentação necessária para garantir em cada momento que o auxílio de Estado prestado pelo Estado português a cada beneficiário cumpra as obrigações provenientes da decisão da Comissão Europeia e que acabei de identificar. Acresce que, embora a lista de documentação obrigatória possa à primeira vista parecer extensa, de uma análise detalhada, pode concluir-se que muitos desses documentos são meramente alternativos, aplicando-se uns e outros consoante aquilo que é aplicado a cada situação concreta e de cada empresa. Assim, a lista pode resumir-se às seguintes três categorias: documento de partilha de informação, que é necessário por força da aplicação do Regime Geral de Proteção de Dados, comprovativo da dimensão da empresa, e um balancete sintético ou analítico com antiguidade máxima de 9 meses, sendo que no caso de empresários em nome individual, sem contabilidade organizada, este documento pode ser substituído por um comprovativo de rendimentos de 2019, que pode ser um modelo 3, uma declaração do TOC, ou mesmo evidências do portal e-fatura. Qualquer documento que seja requerido só poderá vir a permitir a candidatura da empresa que, por outra forma, não teriam acesso à linha. No entanto, para cumprimento das determinações da Comissão Europeia no que toca aos auxílios estatais, é necessário referir em cada momento a situação da empresa em causa. No que respeita à documentação obrigatória para efeitos de contratação, esta foi ainda mais simplificada. Todo o processo de contratação foi delegado nas instituições de crédito, sendo remetido para o sistema de garantia mútua por via eletrónica todo o processo depois de celebrado com o cliente. Destaca-se também os seguintes aspectos que foram simplificados por forma a obstar uma maior morosidade do processo. Abdicámos da obrigatoriedade do mutualismo, que deu uma grande simplificação ao processo. Passámos a aceitar cópias de contrato de empréstimo ainda não subscritas pela instituição de crédito, dada a possível demora na recolha das assinaturas. Passámos a aceitar cópias digitalizadas e fotocópias dos atos e contratos. Aceitamos assinatura eletrónica qualificada, assim como a assinatura manuscrita em cópias de atos e contratos. Dilatámos o prazo de entrega pelo banco de originais para assinatura e arquivo dos referidos contratos na sociedade, de modo a colmatar entropias no circuito de circulação de documentação física. Em síntese, o Sistema Nacional de Garantia Mútua reagiu e adaptou-se e mobilizou as suas equipas para dar resposta a esta crise económica. Para o efeito, em dois meses foi levado a cabo um volume de trabalho correspondente a 2 anos de trabalho. Não foi isso que impediu as alterações e simplificações de requerimentos e contratações, sem perder de vista, no entanto, o zelo pela prestação consciente de garantias públicas nacionais e o estrito cumprimento das determinações europeias no quadro dos auxílios estatais. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sra. Doutora Beatriz Freitas. Como há pouco referi, iniciar-se-á esta inquirição através da Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, a quem concedo a palavra para dela fazer uso até 5 minutos. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Presidente da SPGM e eu começaria por lhe agradecer o envio desta informação que agora aí expôs, e eu acho que em boa hora o CDS pediu que cá viesse, porque eu, enquanto li esta informação, por coincidência, estava a dar o telejornal à hora do almoço e o Sr. Primeiro-Ministro dizia que linhas já atingiram um máximo de 5 mil milhões de euros. Imagina a minha surpresa quando fui ver esta informação e vi que, de facto, havia um montante já aprovado de 5 mil milhões de euros, mas, na realidade, apenas 473 milhões de euros estão, não é de dinheiro, é de garantias, estão contratados, o que quer dizer que apenas 8% deste montante está contratado. Portanto, não há hipótese do restante ter chegado às empresas. Se formos analisar a quantidade de empresas, vimos que a aprovação de garantias para 25.660 empresas e, na realidade, só para 3.123 empresas é que há contrato. Portanto, é que há hipótese de estes apoios que foram anunciados e que foram disponibilizados a 30 de março, nós estamos hoje no dia 12 de maio, mais de um mês e 12 dias depois, e a esmagadora maioria destas garantias não estão ainda contratadas. E esta é que é a principal questão e que nos fez chamar a Sociedade de Garantia Mútua, que foi, no fundo, intermediária entre os bancos e a garantia pública, porque é essa. Foi através da garantia pública que o Governo decidiu apoiar as empresas. E eu gostava de lhe perguntar isto, porque eu creio bem, e ao ouvir a sua intervenção, fiquei com a ideia que o tempo da garantia mútua não é o tempo das empresas. As empresas estão a pedir uma garantia e um crédito que lhes permita ter tesouraria para continuarem a pagar as suas obrigações correntes. Obrigações correntes, em muitos casos, é não apenas pagar renda, água, luz, mas sobretudo pagar salários, ou pagar pelo menos uma parte dos salários. E, portanto, este tempo de que falou, e o tempo dos procedimentos, e o tempo das exigências, e o tempo da Comissão Europeia, não é o tempo destas empresas. E isto é particularmente grave, porque analisando a resposta à Covid do governo português, nós vemos que, com impacto orçamental, depois se farão as contas, mas para já as contas dizem-nos que não chega a 1% do PIB. É muitíssimo inferior ao que, em percentagem do PIB, não é em dinheiro, ao que vários outros países europeus ofereceram. E nós não estamos a falar propriamente de ajudas do Estado à economia, nós estamos a falar de uma situação em que o Estado decretou e forçou a economia a fechar. É disto que nós estamos a falar. E o Estado português, ao invés de, como outros países, ter optado por um impulso mais direto, optou por um impulso indireto, quer dar uma garantia pública e que vários apoios sejam dados através de linhas de crédito, o que eu creio que deixará muitos problemas para o futuro e problemas de endividamento. Mas, em todo caso, isso discutiremos depois. Mas era, portanto, essencial que este sistema de garantia pública funcionasse e funcionasse celeremente. E, portanto, nós ficamos a saber que, no dia 12 de maio, um mês e 12 dias depois destes apoios terem sido anunciados, na realidade, nós temos 8,7% de apoios já contratados. E tenho que lhe dizer que já passou muito tempo e é muito pouco. E eu queria perceber porquê. Em primeiro lugar, diz isso claramente, que a partir do dia 16 de abril há uma espécie de boom de candidaturas, que aliás levam um crash do sistema que fica fechado durante 4 dias. Eu gostava de saber se percebi isto bem. Porque enquanto o apoio e a garantia pública foi anunciado de forma segmentada, que foi aliás uma crítica que foi logo feita no início ao Governo neste anúncio, enquanto foi anunciado de forma segmentada apareceram 3 mil candidaturas nesses 15 dias. E depois, tanto quanto eu percebo, há uma coincidência temporal quando se diz que se abre a todos os cais uma linha genérica de apoio à economia, passamos de 3 mil candidaturas para 4 mil candidaturas, de tal maneira que há um crash do sistema que para a dia 17 de abril, logo no dia a seguir a esta abertura, e só volta a abrir no dia 21 de abril. Eu gostava de saber se isto foi assim, porque se foi assim vamos ter que concluir que houve aqui um erro grave de desenho do apoio e da garantia. E por último, eu gostava de saber qual é o tempo médio de aprovação desde o momento que entra o pedido até ao momento da aprovação, o tempo médio desde o momento que entra o pedido até à contratação. E depois também gostava, por último, de perceber o seguinte, porque em muito da sua nota diz-se isto foi aquilo que foi decidido pela Comissão Europeia. E eu gostava de saber se me pode dar a garantia de que se eu for fazer a pesquisa de esquemas, e há muitos semelhantes a este, noutros países que fazem igualmente com Portugal parte da União Europeia, se vou encontrar os mesmos tempos médios de aprovação e os mesmos problemas que encontrei em Portugal. Porque há momentos em que os serviços públicos, o Estado e nós temos que decidir o que é que pesa mais no prato, se é uma aplicação burocrática, segura e procedimentalista de regras da União Europeia ou se é a sobrevivência das empresas portuguesas. E eu suponho que noutros países que fazem igualmente parte da União Europeia, mas que não são Portugal, deve ter pesado mais a sobrevivência das empresas deles. E era isso que eu esperava dos serviços públicos portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meirelles. A palavra à Sra. Doutora Beatriz Freitas para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Cecília Meirelles, muito obrigada pelas suas questões. De facto, houve uma, começando pela questão do número de candidaturas, houve um grande número de candidaturas concentrado no dia 17 de abril. Não houve um crash do sistema, houve um tempo, que foi um fim de semana, para tratar todas as candidaturas que entraram e o sistema voltou a ser reaberto dia 21 de abril, que foi uma terça-feira, e voltaram a entrar 20 mil candidaturas. Nós temos que ter a consciência de que um sistema que está habituado a receber 60 mil candidaturas, um sistema informático que está habituado a receber 60 mil candidaturas por dia, quando recebe 17 mil, por mais que esteja preparado, há sempre, quer dizer, é um volume bastante significativo. Não houve nenhum crash, enquanto ele esteve aberto as candidaturas estiveram a entrar, depois há um tempo necessário para a reabertura. Relativamente ao número de dias que, que estamos a levar a aprovar as candidaturas que foram postas, a aprovação está a ser feita no máximo em 4 dias, sendo que a maioria delas são aprovadas em 2 dias. Relativamente ao tempo de contratação, como eu disse na minha apresentação, a contratação, todo o processo de contratação foi delegado nas instituições de crédito. Portanto, a partir do momento em que as candidaturas são aprovadas, cabe às instituições de crédito fazerem todos os procedimentos de contratação. A única coisa que da parte do sistema, que o sistema de garantia mútuo faz, é receber o contrato e confirmar se ele está certo, o que estamos a fazer num dia. Portanto, no que se refere ao procedimento de contratação, nós estamos a levar um dia, em média, a verificar se os contratos estão ou não estão regulares. E a maior parte deles, digo-lhe, estão regulares e não temos contratos atrasados. De ontem para hoje, dos dados que enviei de ontem para hoje, também posso acrescentar que já, e dos contratos que foram tratados ontem, que foram cerca de 1000 e tal, já temos 580 milhões de financiamentos aprovados. E acho que respondi a tudo.
Muito obrigado, Sra. Dra. Beatriz Freitas. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Vera Brás, que igualmente dispõe de 5 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, um cumprimento especial à Dra. Beatriz Freitas e ao Dr. Marco Neves e agradecer desde já a vossa presença. Eu gostava, antes de mais, e aqui reforçando um bocadinho que já foi dito pela Dra. Beatriz Freitas, de reforçar a importância que as sociedades de garantia mútua representam na nossa sociedade. Fazendo parte do sistema português de garantia mútua, que é dotado com fundos públicos, tem sido fundamental para o desenvolvimento do nosso país e não apenas nesta situação atual de pandemia. Nós não nos podemos esquecer todo o passado histórico que existe, todo o apoio que tem sido prestado no desenvolvimento do nosso país às empresas, nomeadamente ao nível não só da gestão de tesouraria, mas ao nível do investimento, da criação de emprego, e que, portanto, eu acho que é de ressalvar a importância que estas sociedades têm tido no nosso país. Temos noção, é certo, que este é um processo tendencialmente um pouco mais burocrático, um pouco mais demorado, mas este também tem sido um momento decisivo para darmos o tal avanço na transição digital que se pretende e que aqui acaba por se apressar um pouco face a esta pandemia, e tenho a certeza que daqui teremos aprendizagens para o futuro. Nestes 2 últimos meses, tal como referiu, todas as entidades, os vários sistemas, depararam-se com circunstâncias a que não estavam preparadas, não estavam habituadas, portanto é inevitável que tenha que existir aqui um reajustamento dos procedimentos. Anteriormente, antes da pandemia, estes já eram processos que, por natureza, demoravam entre um mês e meio até à sua contratação, portanto, não era inferior a isto. Portanto, já aqui nos disse que foram feitos alguns ajustes na tramitação destes processos, é de ressalvar a questão em que prescindiram da mutualização, que sem dúvida era um ponto importante, não só porque criava logo dificuldades à partida ao nível da banca, porque existia a abertura de dossiês de títulos, etc., que para as empresas que ainda não o tinham, era um passo que acabava por causar aqui mais algum tempo de demora, portanto, essa foi sem dúvida uma boa medida. Nós gostaríamos que este processo fosse muito mais rápido, todos nós gostaríamos que o objetivo final fosse atingido, que é o de chegar ao maior número possível de empresas, com o maior valor possível e da forma mais rápida possível. Agora, acho que também é compreensível que, tal como referiu, passar de 22 mil candidaturas por ano para 40 e tal mil candidaturas em 2 meses é humanamente impossível e aos colaboradores de todas as sociedades de garantia mútua há que reconhecer o esforço que efetivamente têm feito. Voltando à tramitação dos processos, eu vou-me incidir um bocadinho em questões mais concretas, porque acho que daqui temos que tirar também para o futuro o que é que pode ser melhorado. Relativamente à tramitação dos processos, que se foi adotado o procedimento da simplificação de decisão, que já era habitual nas linhas das micro e pequenas empresas e que aqui também poderiam servir para agilizar ao nível... ao nível das decisões, se não foi adotado, por que motivo, se desta situação considera que podemos tirar contributos para o futuro e que se considera que é necessário reorganizar os procedimentos após também esta situação de pandemia, porque já era algo que anteriormente, tal como eu referi, demorava entre um mês ou um mês e meio, e acho que se o objetivo é o dinheiro chegar mais rapidamente às empresas, há que efetivamente tomar aqui algumas diligências. Outra questão que referiu, o portal da banca, o portal onde são inseridas as candidaturas. Tal como referiu, aquela paragem que existiu, e eu vejo as coisas nessa perspectiva, a paragem que foi feita, com certeza, foi devido ao número de candidaturas que entrou e até à própria necessidade, face ao plafond existente, de terem uma noção, de serem analisadas as candidaturas para perceber qual é que era o ponto de situação à data, e depois terá sido então reaberto mais tarde. Mas este sistema não estava preparado para o número de candidaturas que recebeu. Houve efetivamente alguns erros, houve alguns problemas com a aplicação. Quando da submissão de candidaturas temos relatos que o sistema ia abaixo, portanto, poderiam ter existido aqui candidaturas, por exemplo, em duplicado, candidaturas que sabemos que os valores assumidos terão sido diferentes daqueles que eram os reais. Portanto, questiono também se, à data de hoje, já está feito todo o filtro das candidaturas que foram submetidas e se existe ou não a possibilidade de termos ainda aqui candidaturas duplicadas com valores que não são os reais e que possam, desta forma, estar a ocupar plafond que poderia ser alocado a outras empresas. Porque o meu tempo já está a terminar, deixo-lhe aqui uma última questão relativamente aos bancos e à parte da contratação, se têm a ideia ou o conhecimento que existem empresas que foram submetidos os processos para aprovação e de que à data, por sua própria iniciativa, ainda não contrataram essas operações, seja porque numa fase inicial submeteram logo as candidaturas para se salvaguardarem porque não sabiam da incerteza do momento, mas que até à data elas próprias ainda não fizeram a contratação por sua iniciativa e que estão a se ocupar plafond que poderia ser utilizado para outras empresas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. A palavra à Dra. Beatriz Freitas para esclarecer. Faça por ser.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Vera Brás, muito obrigada pelas suas perguntas. Relativamente à primeira e à questão de se foram adotados procedimentos simplificados de decisão, foram. De outra forma, não havia capacidade para fazer face àquilo que nos tínhamos comprometido, que era aprovar as candidaturas no menor espaço de tempo possível. Quanto às lições que retiramos deste processo e das melhorias que foram feitas, sim, realmente existem coisas que fizemos neste curto espaço de tempo que já estavam a ser pensadas há bastante tempo, mas que até à data ainda não tinham sido implementadas. Nós relacionamos-nos com todos os bancos e principalmente na parte da contratação tem sido sempre difícil chegar a um consenso. Desta vez colaboraram todos e foi fácil chegar a um consenso quanto à utilização de um processo digital e simplificado para a parte da contratação, que é sempre a mais demorada. Claro que o facto de não haver mutualismo também ajuda, porque é a parte mais complicada do processo. Estamos a falar de compra e venda de ações de uma sociedade, portanto é sempre complicado, mas retiramos efetivamente da implementação destas linhas uma grande lição para o futuro e acho que nunca mais vamos voltar ao processo de contratação que era habitual. Vamos continuar a melhorar este que pusemos agora em prática. Relativamente ao portal banca, nós temos o portal dimensionado para a nossa atividade e efetivamente ele parou no dia 17 de abril. Nós não estávamos à espera de tantas candidaturas, houve uma melhoria significativa entre o dia 27 e o dia 21. O que aconteceu no dia 27 com algumas paragens e alguns problemas de introdução de fichas de candidatura já não aconteceu no dia 21, portanto também retirámos daí algumas ilações e foi possível ao nosso departamento de IT de fazer algumas melhorias para que isso não se voltasse a acontecer. Tanto que no dia 21, na primeira meia hora em que o portal esteve aberto, sem cair, entraram 10 mil candidaturas. Foi significativo, mas a verdade é que não estávamos à espera de receber 17 mil candidaturas em 5 horas. Esses melhoramentos também têm estado em contínuo e têm estado a ser feitos todos os dias. Há sempre qualquer coisa para melhorar quando se tem uma quantidade destas de operações. Quanto à questão de limpeza, as candidaturas estão todas limpas, portanto, estão todas validadas, elas são validadas à entrada, estão validadas e já foram limpas todas as duplicações que haviam, portanto, não, nessa matéria a esta data estamos cientes daquilo que temos dentro, por assim dizer, dentro de postas. Mas pronto. Relativamente aos contratos, os contratos nós delegámos a contratação toda na banca, porque a banca tem, pronto, as instituições de crédito é que têm a relação com o cliente e têm um acesso mais fácil ao cliente, têm as redes de balcão espalhadas pelo país e considerámos que esta era a forma mais ágil de fazer a contratação. A contratação é, pois, uma responsabilidade das instituições de crédito. Os clientes podem assinar os contratos quando quiserem, têm um tempo máximo para o fazer, que está determinado para não ocuparem plafond da linha. Ou seja, o contrato, o que está determinado é que o contrato tem que ser feito 30 dias, nos 30 dias após a aprovação da candidatura. Caso isso não aconteça, claro que o cliente perde o direito à garantia, porque também se não fez o contrato, partimos do princípio que não teria necessidade da garantia e podemos abrir plafond e libertar plafond para outra empresa. Mas não temos efetivamente um controlo de como é que são, o tempo que leva a fazer os contratos. Eu acho que isso depende também muito de cada instituição financeira. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e ao Sr. Deputado Alberto Fonseca. Faça-lhe, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Doutora Ana Beatriz Freitas, Presidente da SPGM, e o Sr. Dr. Marcos Neves, Administrador. Contava nesta terceira pergunta, esta questão já ter sido colocada e não ter de a fazer, mas como ainda não foi, coloco, que é a origem pela qual aqui está. Portanto, há cerca de um mês, a senhora bastonária da Ordem dos Contabilistas veio criticar os bancos pelas dificuldades que estavam a criar na atribuição dos empréstimos bonificados às empresas. Ela foi chamada aqui ao Parlamento. Qual não é o nosso espanto quando, na sua audição, nos diz que, e passo a citar, as SGMs têm sido completamente intransigentes em relação aos pedidos dos elementos contabilísticos de 2019, não têm facilitado o processo, têm estado a demorar mais tempo que os bancos, são ainda mais exigentes e menos flexíveis, e chegou mesmo a dizer que, em alguns casos, as respostas demoravam mais de um mês por parte da SGM às empresas. Eu bem sei que não se pode aprovar tudo, senão teríamos daqui a alguns meses ou alguns anos um problema bem maior que aquele que temos agora, mas convenhamos que quando as propostas ou operações chegam às SGM já foram previamente aprovadas pelos bancos, ou seja, houve um filtro, a informação já está muito melhor preparada e condicionada, portanto nada justificaria que houvessem tantas queixas por parte dos contabilistas relativamente à prestação das SGMs. Por isso, aquilo que começo por perguntar é quais são os comentários que tem a fazer. Acho que nem é preciso fazer nenhuma pergunta, só lhe pedir comentários relativamente a estas declarações da senhora bastonária da Ordem dos Contabilistas, que não são nada abonatórias para as SGMs. Uma segunda questão. Quando a linha de apoio à economia estava a passar dos 3 mil milhões de euros para os 6,2 mil milhões de euros e, nesta altura, já a Comissão Europeia permitia que se dessem apoio até aos 13 mil milhões de euros, aqui já o PSD pedia que esta linha de apoio fosse pelo menos de 10 mil milhões de euros. Hoje, um mês depois, e como se previa, estes 6,2 mil milhões de euros revelaram-se insuficientes, já esgotaram e portanto, não foram suficientes para atender todos os pedidos. Pergunto-lhe se sabe porque é que o Governo, tendo uma autorização para ir até aos 13 mil milhões de euros, ficou-se por menos de metade desse valor e se não acha que já deveria ter alargado as linhas de apoio, ou nesta linha, alargando o plafão, ou noutro tipo de modalidades, se não o devia já ter feito, e que soluções vão ter as empresas, as candidaturas que não couberam deste plafão. Nós temos informações, nomeadamente a CIP lançou um estudo em que haveria já propostas para 9,3 mil milhões de euros de candidaturas, sendo o plafão de 6,2, portanto há aqui já uma parte muito significativa que já está de fora e teremos certamente muitas outras que também não couberam neste plafão e que estão neste momento sem solução, sabendo que dos 13 mil milhões de euros ainda nem metade está a ser usado. Em outubro passado, na apresentação do programa do Governo, o Sr. Ministro da Economia anunciou, prometeu criar ou lançar o Banco Português do Fomento em 100 dias, fundindo na SPGM, o IFD e a PME Investimentos. Consta-se, aliás, que será a Sra. Doutora Ana Beatriz Freitas, que será a Presidente desta nova entidade. Eu pergunto se a falta do cumprimento desta promessa não terá prejudicado a solução que o Estado está a dar agora às empresas, isto é, se tivéssemos já hoje o Banco Português do Fomento, como foi prometido e anunciado pelo Sr. Ministro da Economia, se não teríamos soluções melhores, mais rápidas e mais adequadas e bem mais céleres para as nossas empresas e para os nossos empresários, ou se, pelo contrário, o facto de se ter criado esta promessa e de estarmos todos aqui um pouco, por uma expressão, distraídos com a eventual fusão destas entidades, se não terá prejudicado em si estas soluções. E esta questão do Banco do Fomento leva-me a uma outra quanto à forma de apoiar a economia. Perguntava-lhe, na sua opinião, se colocar ainda mais crédito em empresas que estão globalmente já bastante endividadas, se é a melhor solução para responder à crise que se avizinha. Não teria sido melhor optar por atribuir apoios a fundos perdidos ou, pelo menos, ter uma solução mista em que tivéssemos um apoio em créditos bonificados e apoio ao fundo perdido, nomeadamente para aqueles setores que serão mais afetados pela crise que aí vem. Uma quinta questão que gostaria de colocar, que é bem importante e vai um pouco no seguimento também daquilo que a Sra. Deputada Cília Amarelos também já aflorou, é que várias instituições promocionais europeias terão recebido contragarantias ao abrigo do programa COSME do BEI, do Banco Europeu de Investimentos, nomeadamente em Itália, Áustria, Irlanda, entre outros. Estes modelos permitem garantir até 80% das perdas em modelos semelhantes, financiando-os com transferências da União Europeia e não com impostos nacionais. Pergunto-lhe, isto é muito importante, se a SPGM apresentou alguma candidatura a estes programas geridos pelo BEI. Isto para evitar que, caso os incumprimentos sejam bem mais elevados que aquilo que estamos habituados, não sejam os impostos dos portugueses a cobrir esses incumprimentos. Se não o fez, por que motivo é que não o fez? Vou terminar, Sr. Presidente. Por fim, colocava-se algumas questões muito, muito específicas sobre esta linha. Qual é a percentagem de aprovação das candidaturas recebidas? Nós sabemos pela vossa informação que na linha capitalizada 2018 Covid foi de 94%, mas na linha de apoio à economia Covid não temos essa informação, que penso que seria também relevante. Uma segunda questão, uma empresa que fatura 2 milhões de euros pode pedir até 500 milhões de euros, mas uma empresa que fatura 1 milhão e 900 mil só pode pedir até 50 mil euros. Parece-nos demasiado pouco, queria também ouvir a sua opinião sobre isso. Por fim, e para terminar, olhando para aquilo que os bancos cobram e comparando com o que a SGM cobra, as comissões que são cobradas, parece-nos haver alguma desproporção. Muito embora as SGMs cobram uma boa parte do risco, mas também, por outro lado, são os bancos que têm que angariar a matéria-prima e também têm custos com isso. Portanto, não quero entrar aqui na discussão sobre se as comissões são altas ou baixas. Queria, sobretudo, perguntar se não poderia o Estado bonificar a comissão que é paga às SGMs. Bem sei que a Comissão Europeia não permite, ou pelo menos não queria, que fossem isentas, mas pelo menos não bonificar. Por exemplo, um empréstimo de 100 mil euros a 4 anos, as SGMs recebem 1.125 euros de comissões durante os 4 anos e cobre 90% do risco. O Estado, que não assume risco nenhum na operação, cobra logo à cabeça 500 euros de imposto seu, ou seja, quase metade que aquilo que a SGM vai receber em 4 anos para fazer trabalho. Portanto, parece-nos haver aqui algum abuso do Estado. Segundo as contas que eu fiz, receberá pelo menos 31 milhões de euros de imposto de selo só da contratação destas operações, e isso podia também permitir ajudar a suportar parte das comissões que as empregas passam às SGMs. Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Gonçalves. A palavra à Sra. Doutora Beatriz Freitas para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alberto Gonçalves, muito obrigado. Muito obrigado pelas suas... Desculpe. Pelas suas respostas, eu acho que tomei nota de tudo. E vou ver se não me escapa nada. Começando se calhar pela questão da bastonária, portanto, das questões postas pela senhora bastonária. Relativamente às questões postas pela senhora bastonária, eu queria deixar claro que nestas linhas de financiamento que foram lançadas, em nenhum documento nosso que circulou por todos os trabalhadores e por todas as instituições de crédito, nunca foi pedido contas fechadas de 2009, até porque não era possível. 2019, até porque não era possível. Portanto, isso é uma das questões que eu queria deixar claro. E mesmo para as outras linhas que estão em vigor no sistema de garantia mútuo, foram avisados todos os intervenientes no processo que também este tipo de documentação não era necessária. É pedido, sim, um balancete. É verdade, um balancete de 2019 com nove meses, e serve-nos para aferir se o montante que as empresas estão a pedir de financiamento se está dentro dos plafons que a Comissão Europeia nos deixa prestar a cada empresa. Pronto, temos essa limitação nesta linha, e só pedimos este balancete para conseguir apreciar se efetivamente não estamos a prestar a um apoio estatal que é indevido. No que se refere à questão do Banco de Fomento, eu não tenho nada a acrescentar. É uma decisão do Governo de quando é que ele será criado. Efetivamente, posso dizer que foram feitos trabalhos nesse sentido. Todas as instituições que estão no âmbito do Ministério da Economia têm participado nessas discussões, no âmbito de uma comissão que criámos para, que o Sr. Ministro criou, ou que o Governo criou para esse sentido. Se teria sido melhor ou pior, sinceramente, tendo em conta a urgência de todo este processo, eu neste momento digo-lhe que ainda não tenho capacidade para fazer essa avaliação. Se a melhor solução é prestar financiamento ou recorrer a subsídios, nós, enquanto entidade pública, enquanto uma empresa pública, o que nós fazemos é pôr em campo aquilo que o Governo pretende em termos de políticas públicas de apoio à economia. Este foi o caminho que foi decidido. Efetivamente, eu acho que em termos de rapidez é capaz de ser o mais rápido. De qualquer maneira, a nossa função é de executores daquilo que é definido pelo Governo, e também de ajudá-lo dentro da medida do possível na definição e na limitação e no desenho das medidas depois, quando elas são postas no terreno. Relativamente ao programa COSME, Nós não estamos a fazer, não fizemos nenhuma candidatura. Já foi, no entanto, posso dizer que já foi falado e está programado se fazer uma candidatura nos próximos meses, sendo que, no entanto, estas candidaturas, como não sei se sabem, mas demoram algum tempo a ser dialogadas quer com o BEI, quer com o FEI. Por último, relativamente à Comissão de Garantia. A Comissão de Garantia está fixada nas notificações. A única coisa que, em termos de negociação com a Comissão, nós conseguimos foi que, para garantias de 80%, que o preço que está no quadro temporário sofresse uma redução. Portanto, há um preço que está definido no quadro temporário, que é público, e nas garantias de 80%, efetivamente, conseguimos uma redução desse preço, e é essa que estamos a praticar. Bonificar a comissão não está no quadro temporário, não foi uma possibilidade que nos foi dada, e seria um auxílio público que seria posto no topo deste quadro temporário, e pela leitura da notificação e daquilo que nos foi apresentado, efetivamente não era todo aplicável. O que nós fizemos foi empurrar o pagamento da garantia para a última prestação do empréstimo das empresas. E é isso que está a ser praticado. De qualquer maneira, eu queria fazer notar que o preço não é fixo, ou seja, um empréstimo de 4 anos não tem 1% de comissão de garantia nos 4 anos da maturidade, ou nos 6 anos da maturidade para uma PME. O preço está fixado no primeiro ano 0,25% e vai crescendo ao longo dos anos. Sendo que, em termos médios, nós, pelos cálculos que fizemos, como eu disse na minha intervenção inicial, as taxas médias andam à volta dos 0,24, 0,4, dependendo da dimensão da empresa. Temos sempre que ter em conta que, à medida que o empréstimo vai aumentando a maturidade, também vai diminuindo o capital em dívida e, por consequência, o montante da comissão de garantia, não é? Portanto, estamos a aplicar uma taxa maior, que é aquela que somos obrigados, mas para um montante de empréstimo também menor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada Mariana Mortágua, a quem concedo a palavra até 5 minutos. Faça a Sra.
Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimento a Sra. Presidente e representantes da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua. Já foram aqui abordadas várias questões. Eu gostaria de retomar a questão dos prazos inicial, porque para mim não ficou muito clara. Porque uma das coisas que nos surpreendeu quando os bancos vieram à Assembleia, que é a Assembleia da República, explicar os atrasos, foi precisamente que a segunda linha, que agora está em 6,2 mil milhões de euros, o portal só tinha aberto no dia 17 de abril. E isto surpreendeu-nos porque, segundo pudemos ver mesmo no portal online da Sociedade de Garantia Mútua, as regras foram divulgadas no dia 2 de abril, se não estou em erro. E essa discrepância nos prazos é que eu tenho alguma dificuldade em compreender, porque há uma linha que abre no dia 30 de março e que, segundo nos dizem, teve pouca procura. E gostaria de perceber porque é que acham que teve pouca procura, quando depois a procura aumentou tanto 15 dias depois. Mas entre o dia 30 de março e o dia 17 de abril, que é quando reabre o portal, o que é que se passou? Porque já havia regras estabelecidas, já havia anúncios que as linhas iam sair, mas o portal só abre semanas depois do anúncio do alargamento das linhas. E nesse período Tanto já havia regras e linhas que os bancos foram acumulando candidaturas. E por isso, no dia em que abre o portal, os bancos despejam 40 mil candidaturas. Não é que os bancos tivessem contratualizado ou tido pedidos de 40 mil candidaturas todos naquele dia. Eles foram acumulando porque as regras já eram conhecidas. E a pergunta que tinha para fazer é precisamente porque é que não abriu o portal mais cedo. Porque é que só no dia 17 de abril é que se abriu o portal, sabendo que já havia condições estabelecidas e que os bancos já estavam a recolher candidaturas, e se esse processo foi ou não foi coordenado com os bancos que estão a servir de intermediários nesta concessão de créditos. E essa era a primeira questão, para também compreendermos os atrasos, porque é óbvio que quando caem 17 mil candidaturas num dia, 20 mil candidaturas no outro, é normal que depois o sistema tenha alguma dificuldade em responder. A segunda questão que tenho para colocar diz respeito à avaliação destas candidaturas. Já nos garantiu aqui que os prazos para obter, ou as candidaturas obterem um aval da Sociedade de Garantia Mútua são de dias, e portanto 4 dias, se não estou em erro, que nos garantiu que era o prazo médio desta aprovação. A pergunta é, uma vez tendo o banco aprovado o crédito, e esse é um dos erros que nós apontamos ao desenho da medida, há outro que já lá irei, mas é o facto de deixar nas mãos do banco a avaliação do risco, não importa que setor é esse, qual é a importância, o emprego, é o banco que decide o risco, apesar de ser o Estado que garante. Se o banco aprovar, se para a garantia pública, isso é automático. E, portanto, se há uma análise de risco suplementar para além daquela que o banco faz. E, por outro lado, isso não há forma de garantir, tendo o banco rejeitado a candidatura, ela nem sequer chega à Sociedade de Garantia Mútua e, portanto, o contrário não se passa. E isto leva-nos a uma outra questão, que é, as empresas em nome individual, os empresários em nome individual e as microempresas são a larguíssima maioria das empresas em Portugal. São 99% das empresas em Portugal são microempresas e empresários em nome individual. E depois, quando olhamos para as candidaturas, quer para as aprovadas, quer para as contratualizadas já, são uma minoria. Face às restantes, quem se está a candidatar e quem está a conseguir a aprovação das suas candidaturas são as médias empresas e são as pequenas empresas, mas não são as micro nem os empresários em nome individual. E era importante perceber porquê. Se são as empresas que não se estão a candidatar, se são os bancos que estão a travar o acesso destas empresas, ou se é depois, num outro nível a seguir, da Sociedade de Garantia Mútua que está a travar o acesso das microempresas e das empresas em nome individual. O que nos leva à última questão, que não diz propriamente respeito a quem operacionaliza as políticas públicas, diz respeito a quem pensa as políticas públicas, que é que a única solução que se tem encontrado para um setor produtivo já em si muito frágil e muito endividado é encher as empresas de crédito mais uma vez. E por isso nós estamos a receber, nós, imagino todos os grupos parlamentares, casos de empresas que não estão a conseguir acesso a crédito simplesmente porque já estão endividadas. E olhando de um ponto de vista meramente de análise de risco, eu compreendo porque é que um banco não dá, do ponto de vista comercial, crédito a uma empresa endividada. Olhando do ponto de vista de um apoio público, numa situação de pandemia, não compreendo. E aí deveria haver ou uma política de risco diferente, ou tipos de apoio diferente, nomeadamente apoio a fundo perdido. E eu tinha muito interesse, e termino, em saber também a resposta à questão que foi colocada anteriormente sobre o Banco de Fomento, que é uma instituição que existe, vai existindo, vai sobrevivendo, sem que ninguém perceba exatamente muito bem qual é o seu papel neste momento, é um papel muito reduzido, e porque é que não foi em frente essa possível fusão, e qual é o papel do Banco de Fomento, não sei se há uma opinião sobre ele, ou que futuro é que temos para esta instituição, que deveria ter um papel muito mais ativo neste momento do que aquele que está a ter.
Muito obrigado, Sra. Deputada Marina Mortágua. A palavra à Dra. Beatriz Freitas para prestar os esclarecimentos.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente à primeira questão e quanto aos prazos de abertura e de fecho do portal, nós abrimos dia 30 e o portal esteve sempre aberto até dia 16 de abril para entrada de candidaturas. Só entraram efetivamente aquele número de candidaturas que eu referi, cerca de 3 mil, era do, a partir de certa altura, foi do conhecimento do mercado que se estava a negociar outra notificação e que ela teria prazos mais alargados. Estou a crer que foi por isso que houve um acumular tão grande de candidaturas para o dia 17 de abril. Que efetivamente foi a altura em que nós tivemos sempre o portal aberto até dia 16, de dia 16 para dia 17, mudámos as condições da linha, portanto mudámos as condições técnicas da linha e fizemos uma paragem durante a noite, introduzimos as características técnicas da nova linha no portal, elas já tinham sido anteriormente comunicadas aos bancos, metemos as características técnicas, são procedimentos informáticos para não bloquear as entradas, substituímos uma linha pela outra, tanto que elas, se virem, na linha dos 3 mil milhões de euros, quando ela só tinha 3 mil milhões de euros, não era possível ir para além de 4 anos de... para empréstimos para além de 4 anos de maturidade, e agora os empréstimos são até 6 anos de maturidade, e os períodos de carência, na segunda notificação, conseguiu-se ter e negociar períodos de carência mais alargados. Eu acredito que foi esse o motivo que levou à acumulação de candidaturas. Nós não levámos muito tempo a abrir o portal, Sra. Deputada, nós levámos o tempo que foi necessário, desde que soubemos as condições da decisão da Comissão Europeia, até saber que soubemos a decisão do Governo de quanto é que seria alargada a linha e de implementá-la. Não foi uma questão de dias, não foi muito mais do que isso. De resto, o portal esteve aberto até esse dia 17 de abril, em contínuo, e o motivo porque isto aconteceu, eu estou a crer que é este que eu estou a dizer. Nós levamos efetivamente 2 a 4 dias a fazer a aprovação das candidaturas e fazemos de acordo com, portanto, fazemos a apreciação daquilo que o banco nos envia. Fazemos uma avaliação de risco. De risco de crédito e de risco comercial que fazemos habitualmente e nestas candidaturas também está a ser feito. Está a ser constituído, como é normal, um dossiê por cada candidatura que entra, tanto que aí somos obrigados pela Comissão, porque a Comissão é explícita na sua notificação, que nós estamos obrigados a fazer uma avaliação de risco de crédito e de risco comercial a todas as candidaturas que entram. É verdade que elas entram pela banca, portanto, nós recebemos candidaturas via uma instituição de crédito qualquer que tenha aderido ao protocolo. Portanto, é por aí que os clientes passam primeiro. É verdade, é assim que a linha está desenhada e é assim que ocorre. No entanto, eu gostava de salientar que em outras linhas que já foi tentado fazer o inverso, a opção do cliente é sempre ir à banca e não entrar pelo sistema, porque os clientes podem, e nós estávamos a tentar dinamizar isso ainda mais, fazer a entrada dos clientes pelo sistema e não pela banca, ou seja, a empresa vem ao sistema, pede uma garantia e depois com a garantia já na mão, ou seja, tem uma garantia para um determinado montante de financiamento, vai negociar com a entidade de crédito que quiser esse crédito. Relativamente ao número de empresas, portanto, microempresas, ENIs, efetivamente, empresários em nome individual, é verdade que não existem muitos empresários em nome individual nesta linha. Mas microempresas, posso lhe dizer que em termos de operações aprovadas, as microempresas são cerca de 47%. E 33% são pequenas. Sim, são... É verdade. Mas é entre micro e pequenas, elas quer dizer, em termos de número, entre micro e pequenas e ENIs, são mais de 80% do total. Sim. Acho que... Relativamente ao Banco de Fomento, eu não tenho muito mais para dizer do que aquilo que disse. Realmente o processo estava em curso e estava a ser discutido. Eu não tenho mais nada a dizer do que a resposta que dei há bocado ao seu colega.
Muito obrigado, doutora Beatriz Freitas. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves. Faça-se, Sr. Deputado, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua. E, de facto, se há coisa que já se percebeu ao longo destas várias audições, é que estas linhas que foram criadas pelo Governo não chegam às micro e às pequenas empresas, mas sobretudo às microempresas que não estão a ter acesso a estas linhas. Por um lado, pela documentação que é exigida a estas empresas, por outro lado, pela política de risco que é aplicada pelos bancos e que tem em conta uma realidade pré-Covid-19. É uma realidade que hoje não é possível avaliar a viabilidade de uma empresa com base nos mesmos critérios anteriores, e aquilo que está a acontecer na banca é que se está a avaliar com os dados de 2019, portanto não se está a ter em conta a realidade atualmente existente, o que de facto é uma lacuna grave destas medidas que foram lançadas pelo Governo. E a informação que a SPGM nos traz aqui confirma esta noção que já tínhamos das anteriores audições. Eu sei que ainda agora na resposta anterior referiu o número de microempresas, mas nós, se olharmos para os montantes que são dirigidos a microempresas, por exemplo, no apoio à atividade económica, que é a maior linha de todas, as microempresas representam apenas 7% do montante financiado, quando são 88% das empresas, 28% do emprego, 25% do volume de negócios da economia nacional. Já as grandes empresas, que são apenas 0,3% das empresas nacionais, representam 20% do crédito concedido. E mesmo num setor como a restauração, que é um setor onde aí então as microempresas têm uma preponderância muito maior, as grandes e médias empresas, portanto, acima de 50 trabalhadores, no setor da restauração já será empresas com alguma dimensão, têm aprovados 25 milhões de euros. Enquanto que as microempresas, que são a esmagadora maioria dos restaurantes e similares deste país, apenas 11 milhões de euros. Portanto, para nós fica claro, com estes dados que aqui nos trouxeram, que de facto estas medidas não estão a chegar a essas empresas que são aquelas que mais precisam no momento que estamos a viver. E já agora, eu pedia também que esta desagregação por dimensão de empresas que nos fizeram chegar pudesse também ser entregue relativamente à linha capitalizar 2018-Covid-19. Porque essa não temos aqui, essa desagregação por micro, pequenas, médias, portanto acho que esse dado também era importante para esta comissão. Queríamos também aproveitar para que nos esclarecessem qual a percentagem de pedidos de micro e pequenas empresas que não são aprovadas devido aos critérios de avaliação de risco da banca e qual a percentagem que não é aprovada devido à falta de documentos e, portanto, a uma decisão da Sociedade de Garantia Mútua. E também, isto é uma situação que nos tem chegado em bastantes casos, situações em que o atraso nas respostas levou a que as empresas só tivessem a resposta depois do encerramento da linha capitalizar Covid-19 e, portanto, não puderam ter acesso a essa linha e, portanto, queríamos saber também qual a dimensão deste problema. Ainda relativamente aos documentos exigidos, referiram que apenas se solicitava os documentos que são exigidos por parte da Comissão Europeia, e de facto isto também demonstra de alguma forma que mesmo numa situação como a que estamos a viver, continuamos a ter os auxílios de Estado e todas essas imposições que impedem políticas mais avançadas de apoio às empresas, mas mesmo relativamente a essa documentação, se há algum controle por parte da SPGM da documentação que é exigida pelos bancos. Uma coisa é a documentação que a SPGM obtém. Outra coisa é aquilo que depois os bancos exigem e se há algum controle sobre isso por parte da SPGM. Depois, no que diz respeito aos juros cobrados, a ideia que também nos vem chegando das várias e-mails e cartas que nos chegam é que as microempresas pagam sempre o limite superior daquilo que está nos programas. Praticamente todas têm o limite superior. Se é essa a realidade, de facto, e se é essa também a noção que tem a SPGM, e se isto decorre de uma opção dos bancos e da sua própria avaliação de risco, dos protocolos ou também de decisões da própria SPGM ou das sociedades de garantia mútua. Por fim, há aqui uma questão que referiram na intervenção inicial e que está aqui também no documento e que, de facto, é preocupante. Quando se diz aqui, em pouco mais de 3 meses, houve o volume de trabalho equivalente a 2 anos da SPGM, isto, de facto, qualquer pessoa percebe que há dificuldades que surgem de uma sobrecarga deste nível. Agora, a minha questão é, a SPGM é detida a mais de 90% pelo Estado, seja pelo IAPMEI, seja pelo Turismo de Portugal. O Estado decidiu utilizar a garantia mútua como uma forma de chegar a estes apoios às empresas. Sabemos que essa forma, o Estado sabia muito bem que iria levar a uma grande sobrecarga do sistema. A minha pergunta é se houve alguma preocupação por parte do acionista Estado, do IAPMEI e do Turismo de Portugal, no sentido de reforçar os meios da SPGM e garantir as condições para dar resposta a esta afluência que era previsível. Ou então, se não, se abandonou a SPGM aos meios que tinha e, portanto, levando aos problemas que aqui colocam de sobrecarga de trabalho. Obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra à doutora Beatriz Freitas para
prestar. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Eu, se calhar, começava pelo fim. E sobre o trabalho que esta linha nos tem dado em termos de sistema. Quer o Turismo de Portugal, quer o IAPMEI, para além de serem acionistas da SPGM, são parceiros nas linhas que criamos. Portanto, são os dois institutos públicos que financiam em grande medida e que têm financiado ao longo de toda a história do sistema, que têm financiado as linhas de apoio à economia que têm vindo a ser criadas. E há uma partilha muito grande de experiências e um grande acompanhamento, quer pelo Turismo, quer pelo IAPMEI, tanto que eles fazem parte do Conselho de Administração da SPGM, de tudo o que está a ocorrer. Nós fizemos alguns investimentos que tiveram que ser feitos obrigatoriamente, é verdade. Não aumentámos o número de pessoal, porque também nesta altura, mesmo que quiséssemos aumentar, tal não era possível, mas recorremos a várias... É muito difícil, nós tentámos na parte da contratação e é muito difícil. De qualquer maneira, em termos de sistemas, fizemos um upgrade grande do nosso sistema, em termos de capacidade, e na área de contratação também estamos a ter ajuda externa, como devem calcular, que é o que é normal, porque senão não tínhamos capacidade instalada para fazer face a todo este volume. E houve também uma reorganização grande interna das próprias equipas no que se refere à avaliação das operações que entraram. Quanto aos critérios de riscos que cada banco segue, que cada instituição financeira segue, é da responsabilidade de cada um deles. Portanto, da mesma maneira que eles não intervêm na nossa avaliação de risco, nós também não intervimos na avaliação de risco deles, né? Isso era, eu acho que mesmo em termos regulatórios tal não era possível. A única coisa que nós partilhamos em termos institucionais com os bancos é o próprio processo e o cliente dá-nos autorização para o fazer com a declaração de partilha de dados que assina no princípio do processo. Portanto, é a única, em termos de partilha, é a única coisa que nós temos com o banco. Relativamente à taxa ao spread que é aplicada a cada empresa pelo banco, também é uma questão. Nós fixamos os spreads, como fixamos no protocolo. Se os bancos quiserem aderir ao protocolo, têm até aquele montante de spread, que nesta linha foi bastante reduzido significativamente, eu posso dizer, se tiver como contraponto a linha capitalizar e aquilo que está na linha capitalizar 2018, foi uma das nossas primeiras preocupações quando desenhámos este protocolo, foi tentar reduzir os spreads ao máximo, mas a aplicação efetiva do spread decorre da análise de risco de cada banco. Nós depois fazemos a nossa e não temos, não recusamos nenhum pedido que seja do meu conhecimento e pelo menos até ontem à noite, que foi os dados que eu vi, por falta de documentação. Isso não existe. Os únicos pedidos, e são muito poucos, que foram recusados, foi por pela verificação daquilo que não pode ser mesmo aceito por nós, que é a existência de dívidas ao próprio sistema de garantia mútua. Estou a falar de empresários que têm execuções, acordos feitos e que estão em mora, portanto que não pagam execuções, que não pagam sequer os acordos há muito tempo, e estou a falar nisto, no que temos dentro de casa, no máximo 10 candidaturas, nem tanto. Portanto, foram casos muito pontuais, não mais do que isto. E acho que é tudo. Muito obrigada.
Obrigado eu, Sr. Presidente. Agora, para encerrar esta primeira ronda, a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, que dispõe de 2 minutos. Faça, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde ao Sr. Presidente da SPGM, Dr. Beatriz Freitas, o Sr. Administrador Executivo, Dr. Marco Neves, e todos os deputados e deputadas presentes. Tentar, nestes 2 minutos que me dão, encaixar aqui 3 ou 4 perguntas rápidas. Rapid fire. Porquê é que encerraram a linha Capitalizar Covid-19 apenas com 97% do plafond aprovado? Parece que há excessos de plafond. Segunda, porque é que na linha capitalizar, na linha de apoio à economia, aliás, passaram de 94% de aprovações até dia 16 de abril para menos de 60% depois disso? As candidaturas vinham menos bem instruídas, todas tortas, o que é que se passou aqui? Terceiro, acompanhem-me neste raciocínio, receberam cerca, dizem, quase 3 mil candidaturas até dia 16, receberam 40 mil entre 17 e 21 de abril. Imagino que tenham continuado a receber algumas, portanto não têm menos de 45 mil candidaturas no total, e apresentam-nos dados de dia 11, portanto ontem, com 25 mil aprovações. Portanto, imagino que haja pelo menos 20 mil candidaturas ainda que tenham ficado fora, ou já reprovadas, ou ainda pendentes de análise. A uma média daquelas que aqui estão, 200 mil euros por candidatura, há 4 mil milhões de euros de candidaturas fora destas aprovações. Portanto, a pergunta é de que é que estamos à espera para preparar já a abertura da linha que já está aprovada pela União Europeia, até de plafons até 13 mil milhões de euros, porque esta certamente vai esgotar, a menos que haja um motivo que esteja a escapar para estas reprovações. Quarta, este médio de resposta já foi aqui perguntado, e temos todos a noção, basta olhar aqui, fazer uma conta simples, este tempo médio de resposta não está a servir a economia, o dinheiro não está a chegar às empresas que precisam deles, e em parte por causa de atrasos na SPGM ou burocracias ligadas à SPGM. E sabemos que tem uma linha direta bastante boa com o Ministério da Economia, portanto, a minha pergunta aqui era mais de fundo, era porque é que nunca foi ponderado, ou se o foi, porque é que foi recusado, usar garantias de carteira junto dos bancos em vez de garantias de operação a operação. Isso aceleraria muitíssimo a chegada do dinheiro às empresas. E, finalmente, se ponderaram, além destas linhas genéricas de financiamento que oneram o passivo das empresas, e algumas delas, já foi aqui dito, não vão aguentar, o problema deles não é de balanço, que outros produtos ponderaram ter, nomeadamente a nível das linhas de factoring ou confirming que podiam instar os bancos a ter, ou linhas de caução a arrendatários, sejam eles comerciais, sejam eles industriais, para poderem fazer face aos seus compromissos perante senhorios das instalações que ocupam. Porque isto, de facto, a conclusão que eu tiro dos dados que nos deixaram no memorando e na conversa e das respostas já aqui tivemos, é que a economia parou num instante porque o Estado foi muito rápido a mandar encerrar determinados componentes da economia. O mínimo que pode fazer é ser igualmente rápido a responder àqueles que precisam de ajuda e não colocar entraves. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. A palavra à Doutora Beatriz Freitas para responder. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Ver se eu apanhei tudo. Porque o Sr. Deputado foi tão rápido a falar que... relativamente aos 97% de candidaturas apuradas, aprovadas na linha... Capitalizar 2018. Elas não são provadas, são enquadradas. O que se verifica é que alguns enquadramentos não foram, não estão efetivamente a ser contratados e caíram. Mas isso é... Isso é uma questão que é vista dia a dia e podem ser enquadradas novas operações nas linhas, desde que os clientes assim o desejem. Pronto, portanto, isso é uma questão que vai sendo gerida no dia a dia da gestão do plafond das linhas. À data que retirámos os dados, esse era o dado que tínhamos. Não quer dizer que a fotografia hoje seja a mesma, mas isto é, pronto, estamos a falar de dados, portanto é à data dos dados. Nós tínhamos 94% das operações entradas na linha dos 3 milhões aprovadas à data da abertura do aumento da linha de 6.200 milhões de euros e temos neste momento mais de 5 mil milhões aprovados na linha dos 6.200 milhões de euros. Eu relembro que, e temos estado a aprovar muito rapidamente as candidaturas, eu relembro que o número de aprovações também é per se dinâmico, e a linha, dado ao volume, está sistematicamente a mudar. Não muda muito, mas estão todos os dias a entrar candidaturas para os plafons que temos. E estamos a falar de 4 sublinhas distintas. Portanto, é com isso que estamos a jogar. Relativamente às linhas de factoring, confirming e de caução, não foi efetivamente equacionado. Nós temos uma linha geral, que é uma linha que existe sempre, que já está aberta, porque há mais linhas dentro do sistema de garantia mútua, para além destas que existem agora, e que permitem efetivamente a candidatura deste tipo de operações. Nunca foi um produto que tivesse muita procura. Não vejo que nesta altura fosse algo que fizesse muita diferença. Podia ter realmente um aumento de procura, mas de qualquer maneira as linhas estão abertas. Há uma linha que se chama apoio ao desenvolvolvimento de negócio e tem esta hipótese. Não tem efetivamente muitas candidaturas, mas ela existe e é utilizada com frequência. Uhum. E sim, tem plafond disponível, está o meu colega a lembrar. Relativamente à garantia de carteira, não foi posta a hipótese da garantia de carteira. O que foi negociado em termos de notificação foi exatamente o que foi implementado. Para implementar uma garantia de carteira seria preciso fazer uma grande alteração à notificação que foi feita. A notificação foi feita para garantia individual, empresa a empresa. E é isso que está. De qualquer maneira, o quadro temporário assim apontava, especificamente para este tipo de, em termos de garantias para este tipo de produtos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Presidente. Então, concluímos agora então a primeira ronda. Segue-se a segunda ronda, que, como há pouco referi, a cada grupo parlamentar estão atribuídos até 3 minutos e teria a amabilidade de ir apontando as questões na medida em que responderá apenas no final das questões colocadas pelos diversos grupos. Ora, começa esta segunda ronda o grupo parlamentar do Partido Socialista. E dizem-me que será o Sr. Deputado Carlos Brás que se junta a nós, vindo do espaço sideral.
Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Quero naturalmente cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados aí presentes também, bem como os que estão a acompanhar via Skype. Um cumprimento também para os representantes da SPGM, designadamente para a doutora Beatriz Freitas e para o doutor Marco Neves. Eu quero começar, e tentando ser sucinto e rápido, por reconhecer de facto a pertinência desta audição e por isso saudar também a iniciativa do CDS, porque de facto é relevante que tenhamos este tipo de informação que ajuda a desmistificar algumas situações. Desde logo, as dificuldades que imaginávamos que estivessem a haver na gestão desta avalanche de candidaturas às linhas de financiamento. E, portanto, também uma palavra de reconhecimento aos trabalhadores envolvidos neste processo todo, que certamente estarão a dar o seu melhor para que possa haver as respostas. Admito que também não seria fácil reforçar meios, muito menos humanos, porque carecem de formação, e obviamente o tempo das empresas, como diz a senhora deputada Cecília Bareles, não é o tempo das instituições públicas e não haveria também tempo para os formar. De qualquer das formas, não sendo os tempos os mesmos de um lado e do outro, ou da necessidade ou da disponibilidade, também é um facto que eu não via outra solução a não ser estar a distribuir cheques indiscriminadamente às empresas como forma de obviar às situações de carência e de dificuldades imediatas. E, portanto, reconheço também e compreendo um bocadinho o esforço que tem sido vivido pelas instituições de garantia mútua. Para a maior parte das perguntas que eu tinha aqui alinhavadas e que poderiam ser colocadas, foram já colocadas, mas para a doutora Beatriz Freitas eu queria lhe deixar o seguinte. Se tem percepção, se tem noção de que poderá ter havido recurso a estas linhas de crédito para efeito de substituição de outros instrumentos junto às instituições bancárias. Isto é, chegaram-nos informações não confirmadas, obviamente, de que poderia ter havido algum abuso no acesso a estas linhas de crédito por serem em condições vantajosas e que esse financiamento terá ou teria ou virá a ser usado para substituir outras linhas de financiamento com encargos superiores. Queria lhe perguntar claramente se tem noção disto ou se já teve alguma informação neste sentido. Depois também solicitar-lhe que, se não for no imediato e agora presencialmente, pelo menos que o possa fazer numa fase posterior, se nos pode remeter informação acerca dos valores totais das linhas todas no que diz respeito ao aprovado e ao contratualizado. Isto porque, do que aqui ouvimos hoje, é fácil perceber que há muito valor aprovado que depois não será contratualizado, o que nos leva a crer que no final haja depois verbas disponíveis para serem de novo atribuídas às empresas. E para finalizar, também se nos pode remeter ou informar imediatamente se há ou se tem informação do número de candidaturas e do valor destas por banco. E era isto que eu gostava que nos pudesse fornecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Alberto Fonseca. Faça ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penitenciando por há pouco ter ultrapassado o tempo que tinha disponível, vou agora compensar e ser bastante mais breve. É só mesmo para recolocar aqui três questões que há pouco coloquei, que foram bastante, de facto, mas houve pelo menos estas três que não foram respondidas. Duas delas muito simples. A percentagem de aprovação nesta nova linha, portanto na anterior nós temos 93% a 94%, nesta última linha de apoio à economia desconhecemos. O que acham da, portanto, aquela questão de uma empresa que fatura 2 milhões de euros pode pedir até 500 mil euros, uma empresa que fatura 1.900 já pode pedir até 50 mil, é uma discrepância muito grande e parece-me perfeitamente razoável uma empresa que fatura 1 milhão, 1 milhão e meio, perto de 2 milhões, ter bem mais do que 50 mil euros de apoio nesta linha. E por fim, a mais importante, que eu julgo que não foi respondida, mesmo nas questões seguintes que os colegas também colocaram, que é dos 13 mil milhões de euros que a Comissão Europeia autorizou a libertar nestas linhas, ainda não foi usado nem metade, a linha já esgotou e portanto, o que é que acham sobre isso? Portanto, não me parece normal que já haja autorização para ir até um valor tão elevado, metade já tenha esgotado, há muitas empresas que já manifestaram a intenção de usar a linha e que não foram servidas e importa encontrar uma solução para isso. E é tudo, portanto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. A palavra agora ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Apenas para também referir mais uma vez a importância que tem nós termos uma informação detalhada da linha que já foi encerrada da Capitalizar Covid-19 relativamente à desagregação por dimensão da empresa. Não sei se têm esses dados disponíveis neste momento que nos possam dar, mas se não tiverem, que o possam enviar posteriormente a esta comissão. E, de alguma forma, eu também queria aproveitar esta deixa para colocar um pouco a falta de transparência que muitas vezes que parece que existe relativamente a estes apoios. Nós, por exemplo, não temos acesso ainda aos protocolos que foram assinados com os bancos. Ou seja, há guias explicativos que estão no site do IAPMEI, que estão no site da SPGM, mas não há o protocolo que foi assinado entre o Estado e os bancos. Nós já fizemos o requerimento ao Governo para que isso fosse enviado à Assembleia da República, mas isso não é do conhecimento público. Assim como estes dados que aqui estão sobre a evolução da aprovação e da contratação destes apoios, também deveriam ser disponibilizados de forma regular e atualizados recorrentemente, até no vosso site, não sei, mas penso que era importante também haver uma maior transparência para que também se conhecesse exatamente a execução destas linhas de apoio, e apelava a que, de facto, se avançasse nesse sentido. Relativamente à documentação que é exigida, a SPGM diz que não pede a documentação além daquela que está protocolada, que não pede contas fechadas de 2019. Agora, conhece com certeza que os bancos estão a pedir esse tipo de documentação. Porque se essas denúncias nos chegam a nós, aos grupos parlamentares, também com certeza que se chegam à SPGM. E, além disso, também, como é que consideram uma situação que nós também temos identificado, que é uma grande discrepância até da agência para a agência bancária, discrepância da forma como estas linhas são tratadas com os próprios clientes e a forma como essa alguma arbitrariedade que acontece levar a que muitas micro e pequenas empresas de facto fiquem de fora, e parece-nos que esta forma que o Governo encontrou não está de facto a chegar às micro e pequenas empresas, seja lá pelos critérios da banca, seja pela burocracia exigida e por essas grande discrepância de critérios até de agência para agência. Portanto, também fazer esse comentário e perguntar-vos também se existem outras formas que pudessem existir. Nós temos feito essa proposta num fundo público de apoio à tesouraria das microempresas, que não passasse pela intermediação bancária, já que a intermediação bancária tem revelado claramente uma incapacidade de chegar a estas empresas, que são aquelas que mais precisam.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. E a Sra. Deputada Cecília Meireles, do CDS. Faça, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de deixar aqui algumas questões, porque não percebo, ainda não percebo duas coisas. A primeira, eu gostava de retomar aqui a questão de porque é que não foi feita uma aprovação por carteira, nem que fosse, por exemplo, fazer uma aprovação por carteira para créditos mais pequenos. Porque vamos lá ver, gera-se aqui um enorme equívoco, e eu vejo que a Sra. Presidente foi por esse caminho, como aliás já vi vários governantes irem noutras discussões, como por exemplo na do layoff. O que está aqui em causa não é a velocidade nem o esforço que os trabalhadores destas instituições fazem para processar estes pedidos. O que está aqui em causa é o desenho das medidas de apoio, porque repare, diz, tratamos em 2 meses ou num mês aquilo que costumávamos tratar em 2 ou 3 anos. Com certeza que sim, mas isso era expectável. O que foi ordenado a toda a economia foi que parasse, e depois criaram-se mecanismos para tentar repor um mínimo de tesouraria nas empresas. Portanto, era expectável que, quer no caso do layoff, quer no caso destes apoios, houvesse uma explosão de pedidos. E por isso é que os processos não podiam ser como são os processos comuns. O que eu estou aqui a perguntar, e aliás também já foi perguntado, é se não poderia ter havido uma aprovação em carteira, pelo menos para os créditos mais pequenos, que tivesse permitido que eles fossem resolvidos mais rapidamente sem a garantia mútua, e os funcionários da garantia mútua terem que estar a apreciar processo a processo. E do ponto de vista, se fossem de facto microcréditos, o risco existiria, mas convenhamos que, comparados com outros riscos que já havia a banca portuguesa correr, não parecem que fosse por aí além. E disse, isso não foi pedido na notificação que fizemos. Na notificação que o Governo fez, isso não foi pedido? Não foi pedido porquê? Esse é que é o ponto que o Parlamento tem que fiscalizar, e é isso que eu gostava que respondesse. E que também que explicasse, porque de facto há aqui um momento em que há 3 mil candidaturas que depois passam a 40 mil. Esse momento coincide no tempo com o momento em que é retirada a segmentação por linhas, por atividades, e é feita é dito, qualquer CAI tem aqui um plafond de 3 mil milhões de euros. Qualquer CAI é qualquer empresa de qualquer ramo, de qualquer atividade. Eu gostava de saber se há uma coincidência no tempo e se há uma relação causa e efeito, porque isso quer dizer que as linhas iniciais com a segmentação inicial foram mal desenhadas, nunca devia ter havido segmentação. E, portanto, eu gostava de entender estas duas coisas e que parássemos de uma vez por todas de tentar encontrar explicações. É evidente que o volume foi 100 vezes o habitual porque a situação foi completamente anómala. Aquilo que se está a dizer não é que os trabalhadores deviam ter ficado lá à noite ou deviam ter feito mais, fizeram o seu melhor, fizeram horas extraordinárias, fizeram 30 por uma linha. O que era preciso é que os processos tivessem previsto isto, que com toda a franqueza era absolutamente previsível. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles, e portanto concluímos esta segunda ronda. Eu tenho sinalizado uma intervenção para a terceira ronda. Haverá mais? Pronto, então fazemos a terceira ronda, senão juntamos. Faço favor, doutora Beatriz Freitas, para prestar os esclarecimentos às questões colocadas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu acho que desta vez tenho tudo. Relativamente ao... E pronto, de uma forma geral, relativamente às informações que foram pedidas nas intervenções, nas diversas intervenções dos senhores deputados, quer relativamente à linha capitalizar, quer relativamente a esta linha, nós, se nos for permitido, enviamos mais tarde. Está bem? Pronto. Se não se puserem isso em causa, enviaremos mais tarde. Também não tenho aqui disponível toda a informação que foi solicitada. Portanto, essa é uma primeira resposta generalizada a todos. Relativamente à primeira questão do Sr. Deputado do PS, se temos a noção de que o recurso a estas linhas de crédito foi feito para substituir financiamento, não tenho essa noção. Acho que não foi e é proibido pelo protocolo que foi estabelecido com os bancos que isso aconteça. Portanto, em qualquer auditoria que seja feita a posterior, se esse caso for verificado, põe aqui em risco seriamente o protocolo e o que foi assumido e o que foi assumido por todas as partes dele constante. Portanto, as outras questões do PS prendiam-se com a informação que iremos mandar mais tarde, quer relativamente aos financiamentos contratualizados da linha toda, quer informação de candidaturas e valores por banco. As questões do PSC também começaram por esta matéria em termos de números. Nós vamos tentar fazer uma recolha o mais diversa possível e disponibilizá-la aos senhores deputados o quanto antes. Relativamente à segunda questão, que se prendia com os montantes de cada empresa tem direito em cada linha. Os montantes que foram definidos e que foram acordados com o financiador da linha, não é? Foram aqueles que estão estabelecidos e foram determinados para permitir que o maior número de empresas tivesse acesso à linha. Efetivamente, pode-se dizer que se podia ter feito por percentagem de volume de negócios, podia. A opção que foi tomada não foi essa e portanto, é aquela que está protocolada com a banca. Relativamente aos 13 mil milhões de euros e o que é que pensamos sobre essa questão, nós temos autorização para lançar garantias até ao montante neste momento, para além das outras que temos em mercado e que também temos autorização, para uma linha que vai até ao máximo de 6,2 mil milhões de euros e que está dividida em 4 sublinhas. Continua dividida em 4 sublinhas, está desde o princípio e continua. Portanto, é isso que eu tenho autorização agora neste momento para pôr no mercado. Pelo aquilo que eu ouvi das declarações, quer do Sr. Ministro da Economia, quer de outros membros do Governo, irão ser estudadas medidas para pôr no mercado com vista à retoma da economia, portanto, nós aguardamos que essas medidas sejam apresentadas para ver o que é que teremos que fazer a seguir também, que ajuda teremos que dar no desenho das medidas ou não, e o que é que vai ser apresentado. Mas neste momento é o que eu tenho autorização, quer a nível do Governo, quer a nível do Orçamento de Estado. Relativamente à eu disse que enviava. Nós enviamos tudo. Portanto, dados sim. Relativamente ao deputado do PCP, as informações nós remeteremos o mais depressa possível. Relativamente às questões de transparência, efetivamente o protocolo não está disponibilizado em termos daquilo que é assinado. No entanto, a informação que está disponível, quer nos nossos sites, quer nos sites, quando é no caso no site da PME Investimentos ou no site da IFD ou nos outros sites, que no fim é a base daquela informação, é todo o protocolo. Tudo o que consta do protocolo é aquilo que lá está. A única coisa que não diz é quem é que assina, mas sim podiam ser tornados públicos e vamos ter isso em conta. Não serão publicados documentos assinados porque não nos é permitido, mas acho que tem razão. Relativamente à divulgação de dados, efetivamente não é uma prática. Não é por uma questão de transparência ou não transparência. Agora que pergunta e questiona, realmente não é prática. Se calhar é uma boa prática que devemos ter em conta de futuro, mesmo que seja em termos de em globais ou pensar nisso em futuras, num futuro próximo. Relativamente às outras questões que colocou, e que se prendem com o que foi seguido. Eu volto a repetir que o que foi seguido foi aquilo que foi decidido seguir. Se um fundo público de intervenção à economia era melhor ou pior, eu diria que é questionável, mas que, independentemente disso, eu acredito que o Governo discutiu várias opções. Se tomou esta, é porque, a dada altura, pensou que seria a forma mais rápida e mais prática para o fazer. Faltam-me as questões da Sra. Deputada Cecília Meireles. Relativamente à questão... Eu sei. Relativamente à questão da garantia de carteira, eu não disse propriamente que não foi pedida, que não foi pedida, nós pedimos, em termos de Comissão Europeia, foi pedido aquilo que dentro do quadro temporário de apoio é permitido. Nós estamos a falar de linhas de apoio à economia, estamos a falar de linhas muito grandes, de auxílios públicos muito grandes. E há que ter em conta, quando se está a desenhar também instrumentos de política pública, o montante de auxílios que cada empresa já tem tomado. As nossas empresas, e habitualmente aquilo que tem sido feito até agora é pôr na economia auxílios públicos a coberto de aquilo que é conhecido pelo regime de mínimis. E isto toma... efetivamente, é um plafond muito pequeno que é atribuído por empresas. As empresas do setor agrícola ainda têm um plafond mais pequeno e as nossas empresas estão muito tomadas naquilo que se refere a estes plafons. Uma linha desta dimensão, que representa, os plafons são em contínuo, que representa, de repente, um grande montante de auxílio público, e é isso que ela representa, porque o auxílio público está no montante da garantia, e uma garantia de 90%, 100% do Estado, é um montante de auxílio público significativo para uma empresa. E as nossas empresas já estão bastante tomadas nestes plafons. Se a medida não tivesse sido notificada, eu acho que ficavam bastante empresas de fora por não terem cabimento nos outros regimes que são mais usuais. efetivamente, da maneira e na negociação foi feita, a Comissão foi clara e é isso que nós estamos a fazer, de uma forma, efetivamente, muito mais simplificada do que o habitual e mais célere, foi dizer, e isso está explícito no texto da notificação que recebemos, que temos que fazer uma avaliação empresa a empresa. E é com isso que temos trabalhado e foi isso que tentámos fazer o mais rapidamente possível. Portanto, isto relativamente à garantia de carteira. Quanto aos plafons das linhas, eu acho que se calhar não foi muito clara. Os plafons das linhas, a linha vai estar segmentada, senhora deputada. A única coisa que foi aumentada foi o plafond de uma das linhas. Portanto, a linha continua a ter 4 segmentos diferenciados, ou seja, temos um segmento para a restauração, um segmento para o turismo, um segmento...
Quer dizer, foi aumentada para o dobro de um só segmento que eles
têm, não é? Quer dizer, não brinquemos com as palavras. Senhora deputada, por falar em não brinquemos com as palavras, não lhe dei a palavra. Posso falar.
Não, ela foi aumentada efetivamente porque o número de cais que ela abrange foi aumentado. Portanto, ela foi aumentada nessa perspectiva. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Beatriz Freitas. Eu sino...
A pergunta não foi respondida. Eu peço desculpa, mas a pergunta não foi respondida.
Pronto. A senhora deputada Cecília Meireles insiste. Faço favor de precisar qual foi a questão que ficou por responder, senhora deputada.
Sr. Presidente, com todo o prazer, é ou não é verdade que a partir do momento em que surgiram 3 mil milhões para linha de apoio à economia, em que se podiam concorrer variadíssimas empresas, houve um enorme aumento de candidaturas, é ou não é verdade? E se não, o que é que explica este aumento de candidaturas? Eu só queria perceber isto.
Obrigado.
Então, com licença, Sr. Presidente, é verdade que houve um aumento de candidaturas. Agora, o aumento de candidaturas, como eu respondi na ronda anterior, e acho que pensava que tinha sido clara, não foi só derivado ao aumento da linha e ao número de cais que a linha passou a abranger. Portanto, há um aumento de candidaturas porque podem mais empresas aderir à linha e houve um aumento significativo de candidaturas, como eu respondi à sua colega Mariana, se não estou em erro, pelo facto de ter havido uma diferenciação grande entre as condições que tinham as empresas nos 3 mil milhões de euros e as condições que as empresas passaram a ter quando se passou para os 6.2. Houve um aumento e uma permissão para o aumento do período de carência de 12 meses para 18 meses, o que se mostra muito mais, penso que qualquer empresa prefere ter neste momento um período de carência de capital de 18 meses em vez de 12 meses e houve a possibilidade e uma extensão do prazo de maturidade dos empréstimos de 4, uma permissão de extensão do prazo de empréstimos de 4 para 6. Isto são, acho que são condições suficientes para explicar porque é que efetivamente houve esta reação do mercado. Não sei se desta vez...
Muito obrigado, doutora Beatriz Freitas. E vamos então à terceira ronda, portanto, sinalizar-me a intervenção do Sr. Deputado Duarte Pacheco, do Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo e do Sr. Deputado Carlos Brás. São estas as três inscrições que eu tenho e, portanto, Sr. Deputado Duarte Pacheco, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sra. Presidente, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, se isto fosse uma comissão de inquérito, eu iria solicitar uma cariação entre Vossa Excelência e o Presidente de alguns dos bancos. Porque alguém não está a ser verdadeiro com a informação que presta ao Parlamento. Porque, nomeadamente, foi-nos transmitido que muitas das operações não avançam porque depois de enviadas às sociedades de garantia mútua é exigido mais a documentação A, B e C, numa lógica burocrática que impede que o processo avance. E, portanto, alguém não está a ser verdadeiro. Eu bem sei que se pode brincar com as palavras, dizer nós não as reprovámos, é verdade, ninguém disse que foram reprovadas, estou a dizer é que não avançaram. E, portanto, isso foi dito aqui, nomeadamente, por um presidente de um dos bancos. Segunda nota, e esta é uma pergunta de sim ou não. Perante a situação excepcional, as sociedades de garantia mútua analisaram os processos com a mesma grelha de análise que utilizavam na situação normal ou a grelha de análise foi alterada? Nomeadamente do contexto macroeconómico, do risco associado e da própria volatilidade do negócio. Sim ou não, porque isso condiciona muito as operações e a sua aprovação. E, em terceiro lugar, qual é o mecanismo que nos pode aqui afirmar como garantia que créditos em incumprimento, ninguém está a dizer uma substituição de crédito, ninguém está a dizer que foi solicitado 1.000 para ir pagar 700, mas que hoje são pedidos 1.000 e daqui a duas semanas são pagos 300 ou 400 que já estavam em incumprimento. Que mecanismo é que tem e que nos possa dar essa garantia que, na prática, não há substituição de créditos, na prática, passando os avales pessoais a ser substituídos por avais públicos? Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, também, dispõe de 2 minutos. Faça-lhe, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Leve-se desta vez mais pausadamente, as minhas perguntas são suficientemente perceptivas para serem respondidas. Voltando à taxa de aprovação pré e pós alargamento da linha. Antes do alargamento era 94%, depois do alargamento passou para baixo de 60%. Qual é a explicação que tem para isto e qual é a tipificação destes mais de 40% de candidaturas que ficaram por aprovar? O que é que se pega? O que é que era? Estão mal instruídas? Faltavam papéis? Não tinham viabilidade, já tinham atingido os de mínimos. E se estes mais de 40% de candidaturas se têm vícios, digamos, de formais que são sanáveis, já representam um montante tal que já devíamos estar aqui a falar do desenho do novo alargamento ou da nova linha. Não sei se a SPGM tem uma preferência relativamente à extensão dos montantes, já foi aqui várias vezes perguntado. A luz verde da Comissão é para um montante bastante superior ao que estamos a usar neste momento. Como é que vai ser usado? Alargamento desta linha nas mesmas condições, alargamento desta linha com outras condições ou outra linha? E terceiro, eu olho para a SPGM não como um departamento administrativo burocrático do Estado. A SPGM é a primeira linha de contacto com as empresas que precisam desta ajuda. Portanto, tem a obrigação de sugerir ao Ministério da Economia e a todo o Governo a melhor forma de prestar essa ajuda. Portanto, se em vossa opinião, e era essa a pergunta, um sistema de garantia de carteira não era mais rápido, e se for notificado dessa forma, pode ser também autorizado dessa forma, não seria mais rápido para fazer chegar dinheiro às empresas, que é o que interessa? Porque no dia-a-dia isso é que nos preocupa. Porque há muitas pessoas a passar mal, e às vezes muito mal, por causa de atrasos de 1, 2, 3, 4 semanas relativamente aos apoios que estamos aqui a falar. Portanto, sem pôr em causa o funcionamento da SPGM, o esforço dos seus funcionários, é o conhecimento do terreno que eu peço que ponham à disposição de uma solução, se não já nestas linhas, pelo menos no alargamento ou nas novas que vierem a ser utilizadas ao abrigo do plafond aprovado. Eu não me consigo ouvir, não sei se a velocidade de discurso foi agora suficiente. São 3 questões muito simples que eu até posso repetir. Qual é o motivo para haver tantas reprovações desde que a linha foi alargada? Se o montante daquilo que ficou por aprovar não justifica já, estamos a falar de linhas adicionais ao alargamento destas, e se não seria, nesse alargamento ou nessa nova linha, muito melhor estar a tentar refazer a notificação para incluir já garantias de carteira para fazer chegar o dinheiro mais depressa às empresas e cumprirmos todos o nosso papel, que é não deixar os nossos concidadãos estarem em dificuldades desnecessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. E agora, a última inscrição desta ronda e da reunião. Sr. Deputado Carlos Brás, dispõe de 2 minutos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas e só para colocar uma questão que eu tinha aqui anotada, mas que há pouco me passou. Tem-nos chegado também a informação de que diversas empresas multiplicaram os pedidos por via de vários bancos, isto é, a questão em concreto é a seguinte: quando chegam às sociedades de garantia os pedidos enviados pelos bancos, é feita alguma verificação de pedidos repetidos Isso sim, se os valores são imediatamente disponibilizados ou autorizados como se fosse uma primeira candidatura, isto é, tendo em conta os limites agregados de ambas as candidaturas, ou se, quando detectam uma repetição de uma empresa, optam por um outro critério, optam por permitir que uma outra empresa que não teve ainda acesso a nenhuma linha de crédito possa ter. Era esta a questão muito objetiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Brás. Chegamos então ao final das questões colocadas na última ronda e, portanto, para concluir, dava a palavra à doutora Beatriz Freitas para prestar os esclarecimentos às questões suscitadas nesta ronda. Faça, Sra. Doutora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Então, começando, relativamente às questões que me colocou, e começando pelo fim, nós temos efetivamente um mecanismo e mecanismos como têm todos os bancos, porque temos acesso exatamente às mesmas às centrais do Banco de Portugal. Portanto, nós sabemos em cada momento quais são as empresas que têm crédito, só que não têm crédito sem mora, e isso faz parte da nossa análise de risco, saber se elas têm ou não têm crédito sem mora com o resto do sistema financeiro. E utilizamos exatamente os mesmos mecanismos que utiliza qualquer instituição de crédito. Relativamente à análise de risco, sim, nós estamos a ter em conta a situação em que estamos na análise que fazemos, ou seja, temos em consideração o estado da economia e o estado de cada empresa em si, e estamos a levar isso em conta. E ela está a ser como deve ser tida em conta na análise que se faz das candidaturas. Relativamente à questão das operações, nós vamos avançando dentro de medida do possível à medida que as operações nos vão chegando. É verdade que há operações que não seguem o seu processo normal. Nós não temos tido, e em toda a observação que fazemos da base de dados e à medida que nos vão entrando as candidaturas, verificamos que existem alguns erros nas candidaturas. É verdade, há candidaturas em que têm ficheiros corrompidos que não se conseguem abrir, há vários tipos de erros. Todos esses erros têm estado a ser corrigidos pelas instituições de crédito, não com mais informação ou com menos informação, mas com a informação que é pedida. E, efetivamente, não tem havido grandes questões quanto a essa matéria. Relativamente às taxas de aprovação, Sr. Deputado, nós temos 94% de taxas de aprovação na primeira fase da linha, porque ela realmente teve um longo período de tempo em que as candidaturas foram entrando e foram sendo analisadas, portanto a cadência, eu considero que a primeira parte da linha é uma operação que tem uma cadência normal e que vai sendo vista. Relativamente à segunda fase da linha, há linhas que ainda estão a entrar candidaturas, eu quero ressalvar isso também, acho que não foi ressalvado, nós continuamos a receber candidaturas, quer na linha do turismo, quer na linha que está dedicada às agências de viagens, ainda estão a entrar candidaturas, portanto há uma parte do plafond que ainda não está esgotado, que refere a linhas, a sublinhas que ainda não estão esgotadas também. Portanto, quando faz a pergunta direta porque é que ainda não foram aprovadas, nós continuamos a receber candidaturas. Não estamos fechados, portanto, há uma parte das candidaturas que ainda começam a ser aprovadas. Se verificar, não tem esses dados, as candidaturas foram todas aprovadas quase em bloco num período muito pequeno de tempo. Não posso dizer que estão... Falta-me aprovar mil milhões de candidaturas neste momento, se virmos, se analisarmos assim, é mais ou menos o que nos falta aprovar, um bocadinho menos, mas é o que nos falta aprovar. Portanto, ao fim de 15 dias, 3 semanas, Tenho a linha, eu tenho, as candidaturas estão a entrar e estão a ser aprovadas à medida que vão estando completas e entram para o sistema de aprovação. De qualquer maneira, uma linha de 6,2 mil milhões de euros também, como deve calcular, é, em termos de tratamento, quer por nós, quer para as instituições bancárias, é um grande volume, quer para ambas as partes. Quanto ao alargamento, eu se calhar juntava o alargamento com a terceira pergunta, que é relativa à garantia de carteira. Nós gerimos efetivamente uma garantia de carteira, acho que é do conhecimento de todos, temos algumas garantias de carteira. Não ponho de parte essa hipótese, tanto que as garantias que me perguntaram há bocado relativamente ao COSB são garantias de carteira também, e é assim que elas funcionam. Nunca excluímos essa hipótese e ao estarmos a dizer que vamos concorrer, que vamos concorrer ao COSB, como foi uma das perguntas que me fizeram há bocado, acho que é de partir do princípio que vamos seguir essa via também muito proximamente. É uma via, de qualquer maneira, que só é aplicada, como foi dito, acho que pela deputada Cecília Meireles, e que poderá ser aplicada a pequenas operações, que é exatamente o exemplo que foi dado aqui do COSB, são pequenas operações. No que se refere ao alargamento e às garantias que ainda estão por contratar e por aprovar, eu noto que, à medida que vamos aprovando, acontece muitas vezes aquilo que também, e eu agora vou misturar as duas intervenções que o Sr. Deputado do PS me colocou agora no fim. Há efetivamente empresas que concorreram e que apresentaram candidaturas por mais do que um banco. O cliente, portanto, é sempre, até ao montante do empréstimo que pode diversificar a sua escolha. Também verificamos que muitas vezes a diversificação se prende muito com a negociação que o próprio cliente tem com o banco na procura do melhor preço, e que vão caindo candidaturas mesmo já estando aprovadas e mesmo entrando, podendo o cliente as contratar. Portanto, há uma limpeza diária do plafond e das candidaturas em termos de sistema, que permite a entrada e a entrada de novas candidaturas para o processo de avaliação. Isso também põe um bocadinho em cima da mesa aquilo que me perguntou. Respondendo ao Sr. Deputado do PS, que já dei uma parte da resposta, há efetivamente candidaturas por mais do que um banco que vão caindo, mas que são aceites desde que o cliente não ultrapasse os plafons que lhe são permitidos. Se ultrapassar os plafons, a candidatura é aprovada só até ao montante que está permitido e protocolado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, agradecer à doutora Beatriz Freitas e ao doutor Marco Neves, enquanto representantes da SPGM. A todas as senhoras e senhores deputados, dar por encerrada esta reunião, não sem antes recordar que amanhã às 9:30 temos a audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças relativamente ao programa de estabilidade. Está encerrada esta reunião. Muito obrigado.